Sr. Deputado Moisés Ferreira saiu. Eu tinha aqui, eu tinha uma proposta, se os senhores deputados concordarem, que era, eu só estava à espera porque eu tinha aqui a questão do requerimento do Bloco de Esquerda que iria juntar com o do PCP. Ia fazer dois grupos e o segundo grupo seria do requerimento do Partido Socialista da vinda do professor Jorge Simões com o do PSD solicitando que a Comissão delibere ouvir o Conselho Nacional de Saúde, não sendo temas exatamente iguais, mas ia juntar. Por isso ia passar, como tinha primeiro a questão do requerimento do Bloco de Esquerda e do PCP, e iria trocar para dar tempo também ao deputado Moisés Ferreira de entretanto vir, iríamos apresentando aqui os nossos requerimentos. Portanto, eu colocava à discussão e votação o requerimento do Partido Socialista, fazendo esta junção dos dois requerimentos e fazendo os dois partidos à apresentação dos respectivos requerimentos. Punha à discussão e votação o requerimento do Partido Socialista solicitando a audição do professor Jorge Simões, Presidente do Conselho Nacional de Saúde, no sentido de prestar esclarecimentos sobre a recente divulgação do relatório sobre a saúde em Portugal, o que se sabe em 2017. E também a discussão e votação do requerimento do Partido Social Democrata solicitando que a Comissão delibere ouvir o Conselho Nacional de Saúde a propósito do estudo de fluxos financeiros do Serviço Nacional de Saúde. Dava a palavra ao Sr. Deputado António Saldes, do Partido Socialista, para apresentar, e depois ao Partido Social Democrata também.
Presidente,
para apresentar, faz favor.
Obrigado, só para dizer que, de facto, o Conselho Nacional, sendo um órgão independente e de consulta do Governo na definição de políticas de saúde, conta também com a participação de autarquias e de profissionais, bem como de conselhos regionais e institucionais. É um órgão consultivo do Governo, como acabei de dizer, e no âmbito das suas incumbências, apresentou recentemente o primeiro relatório anual sobre a situação de saúde em Portugal. O relatório foi dedicado ao estado da saúde em Portugal, lato sensu, predominando sobre algumas componentes, nomeadamente a mortalidade, a morbilidade e as determinantes de saúde. Este relatório, ao apresentar uma síntese também ela mais qualitativa do que quantitativa do estado de saúde no país, revela-se de extrema importância, pois clarifica de forma sistemática a informação da saúde. O grupo parlamentar do Partido Socialista considera que, sendo este o primeiro ano em que é produzido este relatório, deste órgão consultivo do Governo, seria pertinente e cabal o esclarecimento das conclusões neles contidas, razão pela qual decidimos chamar o seu Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata. Quem é que apresenta o requerimento? Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Sr. Presidente, julgo que a motivação relativamente ao Conselho Nacional de Saúde, Sr. Deputado do PS, tenho adesão ao enquadramento que fez. Estamos a falar de dois documentos diferentes. Portanto, é a única circunstância que importa e entendemos que é de todo o interesse ouvirmos o Conselho Nacional de Saúde, porque ele foi criado, tem uma criação relativamente recente, e é a primeira produção documental que faz. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Senhora Deputada Isabel Gorris.
Eu faria um comentário no final da discussão de todos os requerimentos, se o Senhor Presidente permitisse.
Senhora Deputada Carla Cruz.
Serei breve, só para dizer que o PCP irá viabilizar e votará favoravelmente os dois requerimentos.
Muito obrigado. Não havendo mais questões nenhumas, colocava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passava então ao quinto requerimento, que é a discussão e votação do requerimento do PSD solicitando a audição urgente do Sr. Ministro da Saúde, com vista a permitir que este membro do Governo possa explicar cabalmente à Assembleia da República os fundamentos da decisão do governamental de transferir o Infarmed de Lisboa para a cidade do Porto. Requer ainda que o Governo envie a esta Comissão todos os documentos oficiais que tenham eventualmente sustentado a referida decisão e, designadamente, que evidenciem que a mesma foi tomada em data anterior à candidatura do Porto ao acolhimento da sede da Agência Europeia de Medicamentos, EMA. Dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos para apresentar o requerimento.
Sim, senhor, Sr. Presidente, senhores deputados, o PSD foi surpreendido com este anúncio do Sr. Ministro da Saúde e agradavelmente surpreendido, porque são de facto excelentes notícias. A circunstância é que entendemos que há muita matéria por explicar, nomeadamente a sua real fundamentação desta decisão. Temos ouvido declarações contraditórias por parte do Sr. Ministro, declarações públicas, e após uma visita que fizemos ao Infarmed e reunião com a Comissão de Trabalhadores e com o Conselho Diretivo, procedimento que eu julgo que outros grupos parlamentares também fizeram ou irão fazer, um nível de preocupação sobre o Infarmed e a implicação que uma decisão destas importa para o Infarmed é elevado e, nesse sentido, procurar esclarecimento junto de quem tem a responsabilidade dessa decisão, que é o Sr. Ministro da Saúde.
Muito obrigada. Sr. Deputado Maria Antónia Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este requerimento, ficamos desde já satisfeitos de perceber que o grupo parlamentar do PSD está empenhado em trabalhar no sentido de acabarmos com o centralismo e que nos asfixia a todos e que quer também nós estaremos de acordo e temos todo o interesse em analisar o impacto da deslocalização do Infarmed para o Porto e, principalmente, podermos, com a presença do Sr. Ministro, tranquilizar os trabalhadores do Infarmed de que nada será feito contra eles e que haverá tempo para garantir a estabilidade pessoal e profissional de todos os trabalhadores do Infarmed. E que, portanto, essa deslocalização nunca se fará contra os trabalhadores, nem sem os trabalhadores. E, portanto, como já vem sendo o hábito, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao contrário do que aconteceu na legislatura passada tantas vezes e ficando nós todos prejudicados, não inviabilizamos a vinda do Sr. Ministro da Saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, até pelo adiantado da hora, o Bloco de Esquerda votará a favor deste requerimento, porque achamos que o anúncio que foi feito foi avulso, carece de justificação, carece de explicação, foi feito sem consulta ou sem ter em conta a opinião do Conselho Diretivo do Infarmed, foi feita à revelia daquilo que são os interesses dos trabalhadores e, portanto, é preciso que o Ministro da Saúde explique o que é que o levou a fazer tal anúncio. E é preciso termos aqui uma discussão séria sobre as implicações que poderiam advir desta transferência, nomeadamente quando sabemos que 91% dos trabalhadores dizem que há haver mudança, eles não integram essa mudança. E, portanto, preocupa-nos o anúncio, já o dissemos publicamente, e é bom que se explique de uma vez por todas o que é que está na base desse anúncio, porque ainda não foi explicado. A descentralização pode ser um bom princípio, mas só o princípio da descentralização não chega para justificar este anúncio que foi feito pelo Ministro da Saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Isabel Gorri Sanete.
Concretamente, em relação a este requerimento, nós gostaríamos de dizer que vamos subscrever, porque obviamente, e também já o fizemos em declarações públicas, aliás, o Sr. Ministro acabou de dizer na audição anterior, é preciso fundamentar as decisões e é dessa forma que se decide adequadamente, o que não corresponde ao processo aqui em causa sobre o Infarmed. Para nós não está em causa discutir a descentralização, para nós está em causa discutir efetivamente se isso é ou não uma estratégia em que este anúncio de deslocalização se integra ou não, e portanto achamos que há muita coisa que deve ser esclarecida. O que eu queria dizer sobre o conjunto dos requerimentos é que, de facto, penso que, sem prejuízo e esperando não ser mal interpretada, de que de facto temos que...
Mas ainda vamos discutir mais dois.
Ah, então depois falo no final. Obrigada.
É isso. Senhora Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também serei breve. Dizer que, começo por dizer que iremos viabilizar este requerimento, que pensamos que, de facto, a Comissão de Saúde não deve estar aliada e não pode ficar sem saber as razões ou em que é que se sustenta estas decisões. Entendemos que a questão aqui não é a escolha desta ou daquela cidade para localizar este ou aquele organismo público, mas é, e que também isto não encerra um processo de descentralização. Esse processo é muito mais complexo de que aquilo que possa ou possa ter sido confundido ou dito que seria o início de um processo de descentralização. Mas, de facto, há questões que queremos que sejam respondidas. Por isso, também já endereçamos uma pergunta por escrito ao Ministro da Saúde e, para o PCP, é crucial e fundamental que os direitos dos trabalhadores, esses, de facto, sejam assegurados e garantidos. E também, nesta audição, poderemos também confrontar o Sr. Ministro com esse aspecto, razão pela qual também viabilizamos este requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais explicações nem discussão, vou passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O Sr. Ministro comunicou que estaria, por princípio, disponível para vir cá dia 20 de dezembro e será essa data que apontamos como informação para este caso da Infarmed. Temos mais dois requerimentos para discutir e aprovar, se for o caso disso. E o primeiro, que são sobre o mesmo tema, é do Bloco de Esquerda e é a discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda solicitando a audição dos coordenadores de missionários do DICAT e dos CRI da Unidade de Desabituação, da Unidade de Alcoologia e da Comunidade Terapêutica da Região Norte, bem como do Grupo de Aveiro, sobre os problemas inerentes à atual estrutura orgânica de prevenção, tratamento e redução de riscos associados a dependências. O outro requerimento do PCP é a discussão e votação do requerimento, solicitando a audição do seu Secretário de Estado da Saúde, assim como do Diretor do SICAD, sob a admissão do Coordenador do DICAD e do SCRI da Região Norte. Portanto, dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira para apresentar o seu requerimento. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. No dia 15 de novembro foi tornada pública a admissão de 13 coordenadores das estruturas de intervenção nas dependências da Região Norte, alegando uma situação de ingovernabilidade, cito, e que se arrasta já há 5 anos, que começou quando o anterior governo decidiu extinguir o IDT e que tem continuado. Ora, todos estes coordenadores de missionários relatam pulverização de competências, fragmentação de respostas, degradação da capacidade de resposta, aumento das listas de espera. Mais recentemente soubemos, por exemplo, de mais de 2 meses de espera para início de tratamento de pessoas com dependência de álcool na Região Norte, o que é certamente resultado também destes problemas que são elencados por estes coordenadores. E, portanto, o Bloco de Esquerda, aquilo que quer com este requerimento é que os coordenadores de missionários sejam ouvidos na Comissão de Saúde para expor aqui ao vivo e a cores os problemas com que se defrontam no terreno. Aproveitamos também a oportunidade para solicitar a audição do chamado Grupo de Aveiro, que é uma série de profissionais que trabalham nesta área, que têm sido também críticos da atual organização do SICAD, da atual organização pós-IDT, por assim dizer, e que até já tinham feito pedidos de audiência a esta comissão. Sendo assim, pode-se juntar, como se costuma dizer, o útil ao agradável, faz-se já a audição também deste Grupo de Aveiro.
O Grupo de Aveiro, só como informação complementar, tinha sido pedido a audição por um requerimento verbal do PCP. Portanto, juntamos mesmo o útil ao agradável e dava a palavra, aproveitando esta dica, do o Grupo Parlamentar do PCP à Senhora Deputada Carla Cruz. Faz favor.
Sr. Presidente, este requerimento resulta de uma reunião que o Grupo Parlamentar teve no passado dia 21 de novembro com os demissionários, quer com o coordenador dedicado, quer com os representantes, quer com os responsáveis pelos CRIs da Região Norte, mas também com o Grupo de Aveiro, em que, mais uma vez, mostraram estes profissionais a degradação da resposta pública na área da toxicodependência, dos comportamentos aditivos e das dependências, que não é desligada daquela que foi a decisão do anterior governo de extinguir o IDT e integrar esta resposta nas ARS. A situação não se prende só na Região Norte. Tivemos conhecimento que há intenções e um cenário de possíveis demissões na IRS Centro. Aliás, sobre a IRS Centro, importa dizer que na semana passada houve conhecimento das dificuldades do Centro de Oncologia do Centro, por falta de profissionais, irá encerrar durante o mês de dezembro o internamento de Oncologia, que os tempos de espera têm de facto disparado para as primeiras consultas, mas o panorama é nacional. E nesse sentido, requeremos a presença do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, que é quem tutela estas matérias no âmbito do Ministério da Saúde, e também do Diretor do SICAD, porque também tem responsabilidades nesta matéria, e pensamos que são necessários de facto estes esclarecimentos, e sobretudo aquilo que é necessário é tomada de medidas políticas que permitam debelar estas consequências e recuperar-se aquilo que é o modelo de intervenção na área das toxicodependências e dos comportamentos aditivos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais inscrições. Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito rapidamente, temos todo o interesse neste debate, até para procurar esclarecer um ponto de vista que está de acordo com as decisões que foram tomadas pelo anterior Governo. Portanto, em coerência, gostaríamos de ouvir as pessoas e participar nesse debate e dar o nosso contributo. Salientar, finalmente, que, havendo, parece, um acordo verbal entre os partidos da situação, os três partidos que suportam o Governo, na fase da legislatura anterior, quando criticaram os partidos, na altura não eram da situação, mas criticaram a decisão do anterior Governo, é verdade que os índices não baixaram, antes pelo contrário, mas dois anos envolvidos, os senhores continuam a dizer a mesma coisa e não fazem nadinha. E, portanto, continuam a argumentar com a mesma avaliação que tinham, que têm há vários anos, durante a legislatura toda anterior. Agora que se encontram com a capacidade de poder fazer as alterações que, em coerência, já deveriam ter promovido, passaram-se dois anos e não há nada. É só mesmo conversa, senhora deputada do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O que acabámos de ouvir é verdadeiramente hilariante, porque, de facto, criticámos, continuamos a criticar. Foi uma péssima decisão. Tínhamos um serviço de referência mundial, que, aliás, foi o PS, quando estava no Governo, que promoveu a construção desta estratégia integrada de intervenção no quadro das políticas de droga e de toxicodependência, obviamente com apoio de outros grupos parlamentares, e era uma estratégia que funcionava bem. Portanto, termos sido numa estratégia que funcionava bem foi matá-la e só não, ainda não foi mais destruída, dado o profissionalismo, a boa vontade dos profissionais desta área que têm contra tudo e todos, e sobretudo na legislatura anterior, feito para que para garantirem respostas com o mínimo de qualidade aos nossos utentes. Portanto, dizer que aquilo que se desfaz não se refaz num dia, porque é uma estrutura que demorou anos e anos a construir, e que este Governo, efetivamente, está muito preocupado com a revisão do SICAD, e para isso constituiu um grupo de trabalho que produziu recentemente um relatório, e portanto é no quadro dos resultados desse grupo de trabalho que obviamente as decisões vão ter que ser tomadas. Não pode haver precipitação, como houve precipitação na decisão de destruição do modelo, porque esta política não se compadece com mais derivas. E é neste quadro que, obviamente, nós acompanhamos os requerimentos que foram apresentados, quer pelo PCP, quer pelo Bloco de Esquerda. Dar conta também de que o próprio relatório do SICAD verdade, nos diz que não houve ganhos absolutamente nenhums nesta estratégia, nem de saúde, nem financeiros. E, portanto, o Governo prepara-se, depois do relatório que recebeu, para apresentar uma decisão relativamente à reestruturação do SICAD. Portanto, é um bom momento para podermos ouvir o Sr. Secretário de Estado, um bom momento para podermos ouvir o Diretor do SICAD e também todas as unidades que propõem e os coordenadores, quer do DICAD, quer do CRI. Eu iria só propor que as unidades de desabituação, de alcoologia e da comunidade terapêutica pudessem ser ouvidas em conjunto, não relativamente aos DICADs e aos CRIs, nem ao Grupo de Aveiro, nem, obviamente, ao SICAD, mas as unidades, as três unidades, porque as matérias e o nível hierárquico em que atuam é muito parecido, que pudéssemos fazer, também para ganharmos um pouco de tempo, se não concordarem, obviamente que estamos disponíveis para uma audição sequencial e autónoma, mas se nada tivessem a opor, que me parece, pelo conhecimento que tenho da área, que são unidades que atuam no mesmo nível e cujas problemáticas serão muito semelhantes, iria propor que estas três unidades pudessem ser alvo de uma audição conjunta e as outras de uma audição autónoma. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu ia fazer uma sugestão, e já agora, se me permitem, antes de... Eu iria propor que ouvíssemos todos em conjunto. São muitos, mas devo ouvir-os todos em conjunto. Se não, vamos ouvi-los, vamos ter 3 anos para ouvir as pessoas. Estou a brincar, mas vamos ficar. Mas eu ia só dar a palavra aos outros grupos parlamentares. Já percebi que não, portanto, retiro a minha proposta. Cá estaremos e cá estarei com muita paciência para fazer várias reuniões. Vou mostrar a lista para a próxima reunião, trazermos a lista das audições que vamos ter. O Sr. Deputado, quem pediu mais foi a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Rapidamente dizer que acompanhamos com bastante preocupação esta realidade, como acompanhamos, de facto, a ausência de respostas para uma equipa que tem 2 anos de trabalho e que já poderia então ter realizado mudanças e tomadas soluções, porque é para isso que servem as equipas governativas. Mas queria também dizer que acompanhamos com preocupação o volume de audições que se estão a marcar, sem prejuízo, com certeza, de reconhecer importância, de reconhecer relevância às matérias, mas eu gostava, se me é permitido, fazer um apelo a todas as bancadas, em que, de facto, temos que harmonizar estas nossas preocupações com a disponibilidade aqui em comissão, sob pena de que vamos, e o Sr. Presidente já falou disso, começar a marcar reuniões para a terça, depois temos que marcar reuniões para a quinta, e não é execuível, com todo o realismo e seriedade. E, portanto, queria só deixar aqui este registro. Muito obrigada.
No mês de janeiro já acordámos aqui no início da reunião que vamos ter 3 reuniões à terça-feira e vamos ter as reuniões normais à quarta. E portanto, estamos em vias de ou aceleramos alguns processos ou audições, porque eu também me sinto um bocado mal em levarmos, se calhar, nós temos aqui, passou do anterior legislatura, sessão legislativa, várias destas audições estão a ser pedidas agora. Já estavam em carteira, portanto temos de ter algum cuidado. Eu penso que já fizemos esta discussão, vamos agilizar, vamos fazer por blocos, na mesma manhã, tentar até para termos um fio condutor e tentarmos agilizar ao máximo, portanto, a audição rápida destas entidades, porque senão também o assunto perde pertinência e perde oportunidade para nos ajudar também a decidir em algumas matérias. Colocava à votação estes 2 requerimentos. Quem vota contra? A senhora deputada Carla Cruz ainda tinha ali um pequeno... Faz favor, senhora deputada, não quero que...
Serei mesmo muito, muito rápida, porque o PSD disse que já podiam ter tomado decisões e eu diria que o PSD podia ter apoiado uma proposta do grupo parlamentar agora em sede orçamental e se não tivesse votado contra, poderia ter já hoje estar ou termos uma norma a partir de janeiro de 2018 em que criava uma nova estrutura.
Muito bem, senhora deputada. Registro. Registra-se. E os senhores deputados estão a dizer que era tudo chumbado, portanto não valia a pena. Vou pôr à votação esta, que penso que não, estes 2 requerimentos não vão ser chumbados. Quem vota contra estes dois requerimentos, vou colocar em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, para a semana não estarei cá, estará cá a senhora deputada a presidir, Maria Antónia Almeida Santos, que ainda não percebeu. Dava a palavra só ao senhor deputado Moisés Ferreira, que vai...
Senhor Presidente, é muito rápido. Eu estava só à espera da votação dos requerimentos para saber se eram aprovados. E era uma proposta de metodologia para estas audições, que são muitas. Meramente uma proposta. Eu creio que, tendo em conta que os 13 coordenadores se demitiram em bloco e, portanto, isto foi uma ação concertada, acho que eles podem ser ouvidos em conjunto. Depois, uma audição com o Grupo de Aveiro, que é uma matéria conexa, mas não é a mesma. Depois, com o SICAD e o Secretário de Estado. Portanto, 4, creio eu, que reduziríamos aqui ao máximo, mas...
Mas são mais. Nós vamos tentar seguir esse objetivo. Não, mas vamos começar às 8 da manhã. Vamos para... Não, mas a minha proposta, até vou-vos dizer, senhores deputados, já agora, a minha proposta vai ser começarmos às 8 da manhã. Temos algumas dificuldades que as pessoas vêm de fora. Não vai ser. Não, mas neste caso serei eu. Entretanto, começarmos cedo, fazermos de hora a hora e fazermos a nossa reunião na sala do Senado. Para ser mais fácil, a comissão estará reunida na parte baixa e os senhores convidados estarão nos lugares dos seus deputados para termos ganhos. Senão não conseguimos, nós não temos sala para meter 13 representantes. Não vale a pena, mais 20 e tal dos partidos. Foi um prazer, gostei muito, está encerrada a sessão.